O advogado Clóvis Reck, que faz parte do DEM, aqui de Lagoa Vermelha, chegou a se apresentar como um pré-candidato a prefeito de Lagoa Vermelha. Colocou seu nome à disposição de seu partido. Manifestou o propósito de concorrer a prefeito de Lagoa Vermelha. Porém, acabou não tendo o devido respaldo de seu partido. Não vingou essa ideia de concorrer a prefeito. No papo de eleição de hoje, aqui na Rádio Lagoa FM, nós vamos contar com a participação do advogado Clóvis Reck.
Confira agora no programa Bom Dia Cidade. Papo de eleição. Apoio.
Mecânica Autotec. Super Debone. Churrascaria Carne.com. Exalta Distribuidora. Barcelona Móveis. Bar Viale. Compasso Doripel. Araldi Multimarcas. Atual Contabilidade e Clínica Imagem.
Bom dia, Dr. Clóvis.
Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação poder conversar contigo.
Isso, o prazer é nosso.
Uma quarta-feira bonita, ensolarada.
Linda, ensolarada e promessa de chuva, hein? Segundo a meteorologia.
Bom também, que nem diz, né? Eu gosto de chuva.
Uma chuvinha que não venha tempestade.
É,
tempestade. Exatamente. Que há essa possibilidade também.
É, tomara que passe longe, é o que não.
Exatamente.
Não inflinja ninguém, né?
Doutor Clóvis, tinha intenção, manifestou interesse, o propósito de concorrer a prefeito. Mas, conforme destaquei, infelizmente não teve o devido respaldo de seu partido.
Ademar, as coisas vão acontecendo na vida, às vezes, meio que por acaso, né? Claro que seria, e é, uma satisfação imensa tu liderar uma população, uma cidade, deixar teu nome, a tua marca, né? Mas não estava nos meus planos, né? A coisa acontece abruptamente, às vezes. Eu estava num dia ensolarado, que nem hoje, e me encontro com um empresário que vinha escutando a entrevista do prefeito e disse: pá, cara, será que nós não vamos ter ninguém para concorrer? Eu digo: olha, alguém vai surgir, né? Por que você não vai, cara? O cara me falou assim. Eu digo: não, se não aparecer nome, porque não estava se desenhando, assim, o prefeito Gustavo concorre à reeleição e não aparecia nome nenhum.
Exato.
Para enfrentá-lo, né? Aí eu digo: não, mas se não aparecer nome até quarta-feira, eu me lanço candidato. E realmente não apareceu nome nenhum, né? E daí eu disse: sou candidato, né? E já no mesmo instante que eu estava, eu postei isso nas redes sociais à noite, de manhã cedo eu viajando a Esmeralda, liguei para o presidente, disse: Van, me coloquei à disposição de ser candidato, né?
A prefeito,
espero que o partido acolha, trabalhe comigo, as ideias, né? E ele de imediato já disse: ah, não dá, o prefeito deu cargos pro partido agora e tal, nós aceitamos, estamos comprometidos já, né? Mas eu, quando decido fazer alguma coisa, sou um pouco teimoso, né? E corro atrás e persisti na ideia e tentei trabalhar internamente, né, o partido, visitei um por um dos filiados, mas teve o aborto da ideia na decisão própria da presidência do partido, né? Ele decidiu por si e por todos, porque ele tomou a decisão, para mim contra a lei, né, mas de que a decisão do partido era uma decisão apenas da comissão provisória. Nós não temos um diretório formado no partido, e daí a comissão provisória se resume a quatro pessoas, e mais eu. E aí eu fiquei sozinho na ideia, porque as outras quatro pessoas compartilham com as ideias dele, ou não se opõem a ele, né? Porque, digamos que são cargos de confiança, né? Ele que escolhe, ele que tira e ele que administra, enfim, o partido do jeito dele, né? E daí, essa ideia, no dia da convenção, eu achei que ia ter uma oportunidade melhor de expor as ideias e tal, mas ele tomou a palavra e disse, não, nós estamos aqui para sortear os candidatos, o número dos candidatos a vereadores e tal, mas já adianto uma coisa, que a decisão de nós ter candidato próprio ou apoiar o atual prefeito é uma decisão da executiva, não da convenção. E aí abortou o processo, né? Uhum. E naquela noite eu vi que eu não tinha espaço dentro do partido, né? O que eu lamento muito, porque cresceu o âmago, cresceu a ideia de eu ser candidato. Eu formatei o que eu iria fazer nos 4 anos, assim, de forma rápida. Eu estudei orçamento, estudei a gestão, como daria para fazer, né? E vi que era possível fazer uma gestão totalmente diferente, mais promissora, com maior velocidade os investimentos, e que é possível fazer. Eu estava muito confiante. E tu sabe, né, que o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo de ser, né? E o desejo brotou forte em mim aí de ser o prefeito de Lagoa Vermelha. Mas, infelizmente, né, uma decisão da executiva daí não tornou isso possível neste momento.
Não chegou a se manifestar durante a convenção?
Sim, tentei demover da ideia, dizendo que o voto devia ser secreto e de todos os filiados, né? Mas a convenção também deu azar num dia gelado, frio, com chuva, né? Deu pouca gente. Quem que compareceu? Mais os pretensos candidatos a vereador, né?
Sim.
Senão o partido em si não se fez presente. Tem, na minha caminhada, ouvindo os filiados do partido, um desgosto bastante grande da forma que é administrado, né? O partido nos 4 anos não fez uma reunião, os 2 vereadores do partido não ouviram ninguém, não se reuniram, não deram chance para os suplentes, né? Enfim, não se fez partido. Não se fez partido nos 4 anos. Aí a proposta, não, que um candidato a prefeito nós temos que moldar e tomar a decisão uns 4 anos antes. Isso não existe, né, Ademar? Porque a decisão de concorrer é na época da campanha, que as coisas vão, as abóboras vão se ajustando na carroça, né, e tal. Uhum. Mas nunca 4 anos antes, porque senão tu já chega na eleição com a oposição feita, né? Sabe? Exato. Que vão se criando as... Mas é uma ideia, um desejo que eu tomei por si de ser prefeito de Lagoa, de ser candidato a prefeito, porque eu vejo que é possível nós administrar muito melhor um orçamento de 400 milhões, né, Ademar, dos 4 anos. A gente vê muito pouca coisa, muita pouca realização com um dinheiro desse tamanho.
Exato. E esse projeto deixa de existir? Pensa, quem sabe, futuramente?
Tu sabes que eu até maturei a ideia de ingressar na justiça para mim ser candidato com homologação judicial.
Poderia?
Podia. Tinha embasamento. Mas achei melhor não polemizar, né?
Sim.
Não adianta ir contra a força, porque daí já ficou tarde também para buscar apoio de outros partidos, de outras lideranças, né? Enfim, agora o processo está posto, né? Nós vamos ficar de espectadores.
E a partir do momento em que manifestou o propósito de concorrer a prefeito, que se apresentou como pré-candidato, assim, qual foi a receptividade, a repercussão em termos de opinião pública?
Ademar, eu me surpreendi. Não sei se às vezes a gente se engana com os próprios olhos ou não, né? mas tipo assim, de receber uma visita daquele senhorzinho que está quieto na sua casa e ele resolve sair da sua casa para ir lá no meu escritório e dizer: não desista da tua ideia. Nós precisamos de uma pessoa que nem você. Sabe? Então, uma pessoa que eu nem tenho relacionamento, ela ia específica ali para me dar esse recado. E foram duas pessoas, isso me chamou muito a atenção. E duas pessoas de cabelo branco, né? Que uma do centro e uma lá do bairro Rodrigues, que tomaram essa iniciativa de... E claro, com quem eu conversava, foi muito bem recepcionada a ideia, né? O empresariado, eu vejo que tem um campo bom de se trabalhar, porque o empresariado é, digamos, tem que ter um tratamento especial. Eu até dizia a eles que se eu fosse prefeito ou empreendedor, o projeto de empreendedorismo teria que estender tapete vermelho para toda e qualquer iniciativa e ajudar, né, da melhor forma possível. Hoje, para tu montar uma empresa, é um inferno agora.
Exato. E é um tem inferno. Experiência nesse ramo, assim, é um empresário?
Sim, eu tenho 32 anos de empresa, né, Ademar? E tenho 30 anos de advocacia, então, criei dois filhos, né? Estou maduro para ser. Estou maduro. Digamos que eu estaria pronto para ser um bom prefeito, com uma ideia de gestão totalmente diferente do que está se propondo.
Chegou a dar início à elaboração de um plano de governo, Dr. Clóvis?
Qual que seria o meu plano de governo? Primeiro, apoiar toda a iniciativa, né? Cortar gastos ao extremo. Com aluguéis, com publicidade, com pessoal. Eu penso aí que daria para economizar. Penso não. Eu fiz as contas, dá para economizar 10 milhões em 4 anos. Se tu tem uma capacidade hoje de investimento de 5 milhões e tu economizar 10, tu triplica a capacidade de investimento nos 4 anos. Isso é astronômico, é um crescimento de 12 anos em 4. Tu só reduzindo o pessoal. E eu vejo que para você ser prefeito, para você fazer gestão, tu não precisa pegar de ninguém de fora para colocar de secretário, por exemplo. Alguma que outra peça, talvez. Eu vejo hoje uma carência, por exemplo, no setor jurídico. Tem que pegar alguém de fora. Mas, Secretaria da Saúde, vamos supor. Eu vejo que tem, no quadro de pessoal, pessoas extremamente capazes para ser secretário. Sem precisar pegar alguém de fora, que vai aprender com aqueles funcionários que ali estão de como fazer. Porque aquele pessoal que está ali há 20, 30 anos é que nem eu, que eu me julgo preparado. E aquele pessoal que está ali, seguramente tu extrai peça que tu vai dar um FG e deixa de pagar 8, 10 mil para um secretário. Secretário de fora. Então eu pensava em fazer um plano de governo reunindo as principais peças do funcionalismo público durante o primeiro mês e naquele primeiro mês tu programar os 4 anos de administração. Ali do corpo dos funcionários tu tirar os teus secretários e reduzindo 50% dos cargos os secretários. Claro que não dá para dizer que tu não vai ter um secretário de educação. Claro que não vai dizer que tu não pode ter um secretário de saúde. Tu vai precisar de um secretário de saúde, secretário de educação, secretário de obras. Mas os demais secretários, eu penso que daria para juntar todos num super secretário, num primeiro ministro, que eu nem o digo, né? E do próprio quadro de funcionários. Então isso daria e geraria uma economia astronômica que tu faria a diferença no município, sem dúvida nenhuma. Né? Então o plano de governo seria reunir a equipe e formatar os 4 anos. Pensar o que, que eu vou fazer a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, até o quarto ano. E isso é possível. Tu reúne a tempestade de ideia, quando tu reúne uma equipe, tu forma e formata. Mas a ideia, uma nova gestão com redução aos extremos, às despesas que, que não são extremamente necessárias. Tu sabe que se tu deixa de nomear um secretário, esse secretário que não foi nomeado, ele não vai gerar diárias, ele não vai ter a sua despesa de energia, de assessor, de combustível, de motorista. Então, indiretamente, também é uma economia muito grande, não só deixar de nomear um secretário, né? Aquele espaço onde ia ter uma secretaria, por exemplo, hoje do desenvolvimento urbano, por exemplo, tu deixa de pagar um aluguel e leva para dentro da administração toda a gestão. E, então, as despesas que tu economizaria também de forma indireta seria muito significativa. E daí tu conseguiria, e eu faria, acontecer que o Lagoa Vermelha ia se desenvolver quatro anos, o que tu levaria 12 para acontecer.
Isso. Como é que está vendo o cenário para a eleição deste ano? É um cenário totalmente atípico, em função da pandemia. A gente não percebe uma empolgação maior, uma motivação maior?
Eu vejo como um desalento. Com todo o respeito aos candidatos, são pessoas boas, de boa índole, mas não estão empolgando as candidaturas, né? Não estão tirando ninguém de casa para vestir uma camiseta ou uma bandeira. É isso que eu vejo.
Imagina uma grande abstenção?
Eu imagino, sim, uma grande abstenção, e imagino também bastante voto nulo.
Sim.
Porque o prefeito que concorre à reeleição, primeiro que é desigual, né? Usa a estrutura, agora mesmo usou a nomeação de pessoas do próprio DEM, né, para barrar minha candidatura, usa a máquina de forma que não é legal. Eu sou contra a reeleição por princípio, desde sempre, né? Porque torna o processo totalmente desigual. E segundo que eu vejo que é assim, a candidatura de um jovem sem experiência, sem conhecimento de causa, a população não vai apostar de novo. Eu acho que fez uma aposta que não deu certo para mim, que é o atual prefeito, né? E que do outro lado está se colocando da mesma forma, sabe? Então, as candidaturas eu vejo, no meu ponto de vista, mesmo respeitando as duas pessoas, que são pessoas, volta a frisar, de boa índole, mas não tão empolgando para ser aquele líder, não ter uma proposta diferente de fazer acontecer, que faça com que a pessoa saia de casa e diz, não, é, o caminho é por aqui.
Continua no DEM?
Não, Ademar, não tem jeito, né? Eu já encaminhei a minha desfiliação, já me despedi nos grupos do DEM, do local, do DEM estadual, que eu sempre gostava de participar e de debater, né? Mas fiquei sem clima, né? Porque eu acho que jamais um partido devia abortar uma ideia, uma possível candidatura, porque seria a sua chance. É difícil tu ter um candidato.
Exato.
É difícil tu ter alguém que queira enfrentar as urnas, que queira se dispor. É dispendiosa, é bastante trabalhosa também, uma eleição, né? E então o partido perde a empolgação quando não tem candidato. Tu perde o discurso, os teus candidatos a vereadores não têm um norte, não sabem o que querem, né? Agora, se tu vai lá e a oportunidade de dizer o que o partido pensa, as diretrizes do partido, da livre iniciativa, do empreendedorismo, do enxugamento da máquina pública, né? Então, assim, o DEM é totalmente contra o aborto, por exemplo. É posição nacional tomada. Aí o partido local aborta uma ideia, ele está ferindo o estatuto, feriu o estatuto também na forma de decisão, né? Então é um partido que sempre me agradou pelas ideias que eu ajudei a formar, né? O PFL de antigamente, na época eu estava em Porto Alegre com o saudoso Chiarelli, com o Jair Soares, e eu saí garimpando filiados de município a município.
Fez parte do PFL?
Sim, eu na época não me filiei no PFL, mas ajudei a formar porque eu trabalhava lá com o governador Jair Soares, né? Eu assessorava o governador no Palácio Piratini. E gostei desde o princípio do PFL. Então, saí formar. E agora me despeço com nostalgia, né? Porque quando não quer namoro, não adianta insistir, né?
Verdade. Fica sem partido, tenciona ingressar em uma outra grei partidária?
Eu estou maturando a ideia, já tive convite de partido.
Convite de quem?
Eu já tive convite do próprio PTB. Uhum. Né? Mas é uma ideia que eu estou maturando, vamos ver a possibilidade de talvez reestruturar um novo partido aqui. Uhum. Né? E talvez também aceito de bom grado, sim, um bom grupo que eu vejo do PTB, né? Sem problema nenhum. Mas tô me maturando, agora não tem pressa, né? Mas
claro,
nós temos
claro.
4 anos aí pela frente.
Recém mas... está se desfiliando.
É, o que que eu penso assim num partido que... Um partido que se reúna, que discuta ideias, que formate um projeto, e penso que todo partido... Ou tu enfrenta as urnas com o que tu pensa e por que tu tá nesse partido, ou não seja do partido, entende? Não forme um partido. Porque daí perde o objetivo. O partido é para você abrir oportunidade de quem quer concorrer, que seja bem-vindo, se instale e vamos discutir as ideias, ver se pensa igual, né? Então, o DEM hoje deixou de ser um partido, né? É um amontoado de pessoas ali sem ideologia, sem conhecimento de causa, sem conhecimento de estatuto. Tem candidato a vereador que é candidato a vereador que é filiado já em outro partido, que eu sei, mas está usando a sigla porque num outro partido não tem espaço para construir a legenda necessária para eleger um vereador.
Exato. Obrigado, doutor Clóvis.
Valeu, Ademar, valeu. Uhum. Obrigado pelo espaço. Sempre uma alegria conversar contigo. Sempre um debate bom de se fazer. E um bom dia a todos.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, no papo de eleição, do advogado, empresário, doutor Clóvis Reck. 8:31, 8:31. Bom dia, cidade.